Església, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que escuta habitualmente ao domingo de manhã, quando sintoniza a Antena 1 por esta hora. Queremos hoje olhar para uma figura que marcou inúmeras gerações. São vários os pensadores e protagonistas que encontramos atualmente na sociedade portuguesa que foram beber à humildade e à temperança, também à liberdade e ao conhecimento, ao espírito renovador e ao mesmo tempo conciliador de uma figura frágil que hoje queremos evocar. Assinalou-se ontem o centenário do nascimento do padre Manuel Antunes, sacerdote jesuíta, professor, conselheiro, diretor da revista Brutéria durante largos anos, pensador humanista que marcou uma geração e que aos mais novos importa propor. Da sua atividade nasce uma atualidade inequívoca de quem durante muitos anos contornou a censura em Portugal e nunca deixou de propor a participação e o humanismo como condição essencial. Hoje, o programa da Igreja Católica evoca o padre Manuel Antunes através das memórias de duas pessoas que lhe foram próximas e conheceram também as aulas de História da Cultura Clássica no Anfiteatro 1 da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A professora catedrática de Filosofia, Maria Luísa Ribeiro Ferreira, e também o ator e encenador Luís Miguel Sintra. Fique então connosco, sintonizado na Antena 1, nesta manhã do início de novembro. Escutamos Francisco Fanhais e a canção da Cidade Nova.
Oh, navegante do mar do medo, ouve um instante o meu segredo. Oh, caminhante da noite fria, sente um instante minha alegria. Ao longe, longe já aparece uma cidade que resplandece. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Ao longe, longe o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Virá o pobre do mundo inteiro, há pão que sobra e sem dinheiro, há pão e vinho em abundância, e o seu caminho é sem distância. Não tem distâncias esta cidade, senão o medo que nos invade. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Se o mundo cansa de tanta guerra, uma criança nasceu na terra, um dia novo ela nos traz, dará ao povo a flor da paz. Surgi depressa que não é cedo, cantai comigo, irmãos do medo. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Hoje um menino venceu a morte, nasceu franzino, mas é Deus forte. Será chamado Emanuel e sustentado de leite e mel. De longe, longe chegam os povos, vindo à procura de tempos novos. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém. Cantai comigo que o sol já vem, eu já alcanço Jerusalém.
Música. recuamos a 1970 para escutar Francisco Fanhais e a canção da Cidade Nova. Foi no Anfiteatro 1 da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa que Maria Luísa Ribeiro Ferreira viu e ouviu pela primeira vez o padre Manuel Antunes. Daí para a frente, o sacerdote jesuíta iria ter uma grande influência na sua vida, quer profissional como também pessoal. Durante cerca de 8 anos, foi assistente na equipa de casais de Nossa Senhora, a que a professora catedrática pertenceu, mas também deu um grande contributo no esclarecimento político e também público, que partilharam no tempo da Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974. A professora catedrática Maria Luísa Ribeiro Ferreira recorda à Eclésia a relação com o padre Manuel Antunes e o impacto que uma figura frágil teve na sua vida.
O primeiro impacto foi de surpresa. E devo dizer, uma surpresa um bocado aterrorizada. Porque o anfiteatro, como conhece, leva centenas de pessoas, estava completamente cheio. E as pessoas, antes de chegar ao padre Manuel Antunes, estava tudo a ler o jornal, a rir, a fazer outras coisas e tal. E aparece aquele senhor, pequenino, com uma voz que se ouvia bem, mas que não tinha microfone, não é? Eu pensei, como é que esta gente vai ficar calada, não é? E ele apresentou-se, era o início das aulas, e aos poucos, realmente, foi-se instalando um silêncio. E essa, digamos, esse espanto, para mim, que vinha do liceu, que vinha habituada a outras, isto foi no primeiro ano, não é? E vinha habituada a um outro tipo de discurso, aquele discurso provocou-me aquilo que nós podemos dizer mixed feelings, não é? Porque, ao mesmo tempo, era um discurso fascinante, porque levantava toda uma série de questões e propunha um trabalho ao longo do ano que despertou o meu interesse. O meu interesse estava completamente a zero relativamente àquilo que ele se propunha a tratar, que era a cultura clássica. Mas, ao mesmo tempo, também alguma inquietação, porque o padre Manuel Antunes é um erudito e, na realidade, aquilo que ele se propunha a trabalhar connosco era uma temática não só pouco habitual relativamente à nossa preparação, como a sua linguagem, o tipo de obras que citava, a sua exigência, porque lembra-me de ele dizer quem não leu a Bíblia, quem não leu, era uma obra qualquer de Aristóteles e outra qualquer, podem-se considerar bárbaros.
Mas ele tinha estilo, um estilo diferente, que cativava.
O estilo cativava pelo conteúdo, quer dizer, pelo conteúdo, pela erudição, e ao mesmo tempo pela simplicidade, não pela simplicidade daquilo que era dito, mas pela simplicidade humana de alguém que sabia tanto, mas que tinha essa capacidade de comunicar e de motivar também pelo interesse daquilo que estava a falar. Não é?
Ao ponto de a professora Luísa reorientar os seus interesses académicos e depois profissionais também.
É verdade, porque eu entrei como aluna de germânicas, e pensava tirar um curso de germânicas, aí depois no fim eu percebi, não, eu gostei disto. E então perdi um ano e resolvi ir para a filosofia.
No fundo foi um pouco o padre Manuel Antunes também que a ajudou ao longo da sua vida a perceber que toda a participação política, cívica, tem uma gênese filosófica.
Eu penso que sim, porque é uma base que ele nos deu. E essa base é uma base aberta. Ele não falava nas aulas, não falava de política, obviamente, mas toda aquela preparação que ele nos deu e toda a abertura para as perspectivas diferentes, para a argumentação, para sabermos fazer escolhas também, eu acho que isso foi uma ferramenta muito importante para a vida. Mas quando eu tive mais contacto com ele a nível justamente da vertente política, foi mais tarde nas equipas de casais. Quando o padre Manuel Antunes era o nosso assistente, atravessámos todo o 25 de Abril e com perspectivas muito diferentes dentro da própria equipa, porque pessoas dos 60 anos, bastante conservadoras até, muito inteligentes, muito fundamentadas, e era uma equipa que estava muito em sintonia com o padre Manuel Antunes em matéria intelectual. mas a própria equipa sentiu necessidade de renovação e entraram três casais novos, entre os quais eu e o meu marido, e realmente as perspectivas eram muito diferentes e as perspectivas também eram diferentes em relação aos acontecimentos, uhum. não é? O que não impediu que o padre Manuel Antunes conseguisse, para uns e para outros, ter a resposta justa e ter, digamos, a ajudar nas opções, às vezes até difíceis para as pessoas. E era isso também que permitia haver alguma união e entendimento, porque na equipa nós estávamos muito bem, depois houve grandes clivagens, não é? E as pessoas começaram, por vezes, a ter até antagonismos devido às suas opções políticas, etc. E ele conseguiu sempre, através da justamente o texto do Evangelho, que a equipa não se desfizesse, que nos mantivéssemos sempre amigos, apesar das divergências. Uhum. E penso que isso se deve muito à leitura do texto evangélico e de outros textos também, que nos ajudavam, de certo modo, também a ter tolerância, a aceitar a diferença e não enverdar, pelo primeiro entusiasmo, não é? Foi no 25 de Abril, as conferências que a nossa equipa organizou e que não foi, em que ele era, digamos,
o orientador.
Porque convidaram-se também pessoas para falar. E ele era sempre depois, no final, aquele que comentava, por vezes era o orador, e sobretudo a tal capacidade de escuta de que eu falei, era uma altura de grande efervescência, não é? O público tinha gente de
diferentes áreas,
diferentes orientações, e ele sempre com uma calma, e era por isso que é o tal poder da palavra, em que ele conseguia estabelecer sempre serenidade, mesmo em ânimos mais exaltados, quer de um lado, quer do outro, quer de esquerda, quer de direita, e ele conseguia, através da sua palavra, realmente dar a resposta.
Onde é que se radica a capacidade do padre Manuel Antunes falar a pessoas tão diferentes, crentes, não crentes, pessoas de direita, pessoas de esquerda? Esta capacidade de falar a públicos tão diferentes vem de onde?
Eu penso, por um lado, e eu acho que isso é essencial, a capacidade de escuta. Ele sabia ouvir. E depois, humildade no sentido pleno da palavra. Humildade não é considerar-se menos do que é ou considerar-se pouco, não era isso. Mas humildade na aceitação da diferença, quer dizer, admitir que as pessoas podem ter perspectivas diferentes, podem ter maneiras diferentes de viver, e não quer dizer que considerasse que todas essas maneiras ou perspectivas eram as corretas, mas ele queria perceber o que motivava
a outra pessoa.
Isso acho que era muito importante. E, por outro lado, também o imenso respeito que as pessoas tinham pela sua sabedoria.
No seu entender, que importância é que tem assinalarmos a vida do padre Manuel Antunes 100 anos depois do seu nascimento?
Ah, eu acho que é importantíssimo, porque eu acho que nós não podemos esquecer as figuras marcantes da nossa época e da época passada. Agora já padre Manuel Antunes já pertence a um passado recente, não é? Mas eu acho que é extremamente importante lembrá-lo enquanto ser humano que era também, e que isso é muito curioso, porque neste centenário lembrou-se muito também a vida do padre Manuel Antunes, que nós desconhecíamos completamente. Um rapazinho que nasceu numa aldeia, que em princípio nunca iria muito mais longe do que a sua aldeia, e o que foi possível através da força, do seu intelecto,
do seu espírito de descobrir, de procurar, de querer conhecer.
Exatamente.
E é um exemplo a propor às novas gerações, num mundo em que tudo nos chega pela internet, num mundo em que muitas vezes se diz que falta o compromisso com a vida real, até com a política, com a renovação das instituições. O padre Manuel Antunes deixa-nos um exemplo de compromisso com o mundo.
É verdade, e sobretudo eu acho com a palavra. A palavra, seja oral ou escrita, eu acho que nós hoje, esta nova geração, desabitua-se de ler ou está naquela leitura rápida sempre, não é? Quer dizer, e este mergulhar quer dizer, gratificante, porque é algo que nos traz prazer, a leitura, não é? E podermos agora ter essa visão completa da obra do Pablo Mário Antunes, eu acho que é extremamente importante, e acho que a obra completa dele era algo que faltava nas nossas bibliotecas.
A professora catedrática de Filosofia, Maria Luísa Ribeiro Ferreira, num convite que nos deixa para conhecer a palavra do padre Manuel Antunes. Vamos mais à frente neste programa conversar com o ator e encenador Luís Miguel Sintra sobre a sua relação com o sacerdote jesuíta. Por agora escutamos Rodrigo Leão e o tema As Cidades. A banda sonora é composta por Rodrigo Leão, Portugal, um retrato social, leva-nos agora à conversa com Luís Miguel Sintra. O ator e encenador teve pela mão do seu pai Luís Felipe Lindley Sintra a oportunidade de encontrar no padre Manuel Antunes um confidente e um amigo. Nos serões em sua casa ou nas boleias dadas ao jesuíta até à revista Brutéria, local da sua residência, Luís Miguel Sintra pôde beber de uma sabedoria, inteligência e modéstia sem igual. Passou também pelo Anfiteatro 1 da Faculdade de Letras, onde alargou o seu conhecimento sobre cultura clássica. Foi neste local onde se cruzou pela primeira vez com o padre Manuel Antunes.
Porque eu ia com o meu pai muitas vezes à faculdade, porque o meu pai tinha esse bom hábito de me levar com ele a muitos sítios onde ia, e então eu gostava muito de ir com ele, e acabava por esperar que ele cumprimentasse as pessoas que ia encontrando. Portanto, lembro-me desde sempre do padre Manuel Antunes, mas lembro-me então muito, de uma forma muito, muito presente em minha casa, para além dos jantares com pessoas famosas que o meu pai tinha muitas vezes, e para os quais normalmente às vezes convidava o Padre Amaral Antunes para fazer, ajudar a fazer a sala, quer dizer, para ajudar a conversa, porque era muito interessante a conversa dele, e também para o Padre Amaral Antunes não estar tão isolado, porque era uma pessoa muito isolada, às vezes, não, portanto, era, a partir de uma certa altura começou a ser muito presente como amigo e como visita da casa.
Uhum.
Coincidindo até um bocadinho com a minha entrada para a faculdade e sendo aluno dele. Portanto, eu é como se visse duas pessoas. Uma pessoa, quando estava lá no Anfiteatro 1 a dar as aulas de História da Cultura Clássica, e outra pessoa em casa com os meus pais e connosco. E era uma pessoa de uma discreção enorme, muito calma, muito bem disposto, tentando ser animar um bocadinho a conversa. Mas muito atrapalhado nessas funções. Deixei-se sempre uma coisa muito engraçada, porque ele, uma desenvoltura a falar perante um auditório, uma vontade, uma segurança enorme, que lhe era dada até com certeza por um saber imenso, porque era um saber enciclopédico quase. Mas em casa, na vida pessoal, como se lutasse contra um acanhamento dele mesmo e uma inabilidade que ele acharia. Para, no fundo, fazer de padre nas suas funções normais de padre. Como se pedisse desculpa de também ser padre.
Mas os alunos apreciavam muito as aulas dele. Sim, o Luís sim, tem essa dizer, memória.
Era impossível não gostar, porque aquilo era uma síntese de tal maneira clara e lapidar de toda a história da cultura clássica, que, de facto, uma pessoa ficava com uma base formidável para tudo, para a cultura geral. E era tão, como é que eu ia dizer, tão sucinto, tão esquemático, tão correto tudo o que ele dizia, que uma mudança de uma palavra, por exemplo, podia modificar o sentido de tudo aquilo. E, portanto, ele, a partir de uma certa altura, começou a duvidar se, de facto, era suficiente estar a dizer as aulas como ele dizia. Ele dizia as chamadas aulas ex-cátedra completamente e lendo praticamente tudo o que tinha escrito. Ou, se não lia, dizia de cor exatamente como se estivesse escrito. E ele chegou à conclusão, com certeza, de que a semente lhe dava mais garantias dos alunos aprenderem o que lá estava se ele próprio fizesse a semente. Portanto, ele fazia a semente para dar aos alunos das aulas que ele próprio dava. Uma coisa, como era típico dele, de uma solidez intelectual enorme e de uma segurança nos métodos que adotava também imensa. Agora, ele, na vida privada, ou na privada pessoal, no fundo,
sim,
ele frisava muito que, para a sua maneira de estar, não era como se não fosse padre, era como se fosse amigo das pessoas, e não é que não era como se fosse, era amigo das pessoas.
É uma forma de ser padre.
O mais possível. Muito mais do que se cumprisse uma função pré-estabelecida. Mas havia uma espécie de humildade, de temor de magoar, de atenção, que ele provavelmente achava que era de um amigo mais do que de uma pessoa que tivesse uma autoridade correspondente nessas funções, digamos, mais pastorais, do que na faculdade como professor.
Uhum. Essas duas facetas dele, por um lado essa ampla cultura e ampla erudição, e por outro lado esse toque muito humano, são as duas facetas essenciais para explicar a personalidade do padre Manuel Antunes e também a forma como ele se dirigia às pessoas.
Sim, mas eu mais do que humanidade diria modéstia, porque não havia de maneira nenhuma quando nas suas relações pessoais tentava ajudar quando havia conflitos ou qualquer coisa assim, se sentia uma posição de autoridade, não é? É quase como se fosse, e não só de autoridade, como nem sequer uma posição de autoridade religiosa. Nunca ouvi, porque invocar o nome de Deus ou qualquer coisa para convencer alguém de qualquer coisa nas conversas. Era como se fosse uma pessoa aparentemente sem afirmação pública de nenhuma convicção,
uhum,
a não ser aquelas que uma pessoa tem quando está na Terra. Nunca se falou de dúvidas religiosas, nem de problemas, nem de ensino da doutrina, nem nada disso. E, no entanto, ele estava a cumprir, no fundo, aquilo que se chama normalmente um diretor espiritual, em relação ao meu pai, mas em relação à família inteira. porque ele, nessa altura, justamente quando eu estava na faculdade, apanhou as relações entre o meu pai e a minha mãe muito difíceis, antes de eles se separarem e depois se divorciarem. E ele era muitas vezes chamado pelo meu pai ou pela minha mãe para, no fundo, os ajudar naquelas discussões e conseguir algum pouco de paz naquela casa. E tinha-me como cúmplice dessa tarefa.
Foi para si essencial também nessa altura?
Foi completamente. Mas foi essencial. Eu, o exemplo dele e o exemplo de outras pessoas. Na medida em que fiquei sempre com a sensação de que uma pessoa tem que inventar o seu próprio comportamento mais do que, de acordo com a sua consciência, mais do que estar a seguir regras de comportamento aprendidas de cor. E que isso é que faz parte da atenção aos outros e que eu conhecia muitas pessoas de nível intelectual muito alto, mas muito menos modestas que o Padre Manuel Antunes. E o Padre Manuel Antunes, nestas conversas que depois de raspão tinha comigo sobre os meus pais e tudo isso, era de uma humildade, de uma, como se não tivesse importância nenhuma, o que pesava muito. E depois viemos a perceber, eu e o meu pai, que ele praticamente não tinha ninguém que o ajudasse e que vivia completamente isolado dentro do edifício da Brutéria. Ele dizia a Brutéria, e o meu pai sabia, e ele divertia-se muito a contar-lhe, que praticamente todos os artigos da Brutéria eram escritos por ele sob pseudónimo.
Os tais 126 pseudónimos.
Exatamente. E o que fazia com que fosse muito surpreendente também as conversas que ele tinha em casa e que não tinha na Faculdade de Letras, por exemplo, quando estava a dar cultura clássica, sobre os filmes que eram exibidos, sobre os livros que saíam, uma pessoa que estava atentíssima a toda a vida cultural. Uhum. Mas depois o meu pai, íamos muitas vezes, eu gostava de os acompanhar os dois, quando o íamos levar a casa depois de ter vindo jantar lá, e percebíamos que ele ia ficar ali sozinho, se teria comida, quem é que lhe iria comprar coisas para comer. Ele nunca saberia sobre esses assuntos, era de uma discussão total.
O Padre Manuel Antunes era um bom conversador consigo?
Sim, mas não tanto como o meu pai, aquilo era muito um entendimento entre os dois. Agora, para mim o que foi terrível, e para o meu pai também, foi quando depois, passados uns anos, os vou encontrar os dois no mesmo serviço, no Hospital de Santa Maria, na psiquiatria, e os dois com Parkinson.
Li uma frase do Luís que vou pedir um comentário a essa frase. Se não fossem pessoas como o Padre Manuel Antunes, pensaríamos que a Igreja é uma estrutura de poder. Que Igreja é que o Padre Manuel Antunes lhe transmitia assim?
Isso para mim é uma coisa muito importante, porque no fundo, há a igreja que coincide, a imagem da igreja que coincide com os jesuítas na minha cabeça. E o Padre Antunes era jesuíta.
Era.
Portanto, é a ideia do saber, de uma disciplina implacável, de uma profundidade de conhecimentos e de uma inflexibilidade gigantesca. Mas de que gosto muito, tenho tendência a apreciar muito, porque de facto era uma estrutura sólida, séria, de estudo profundo da teologia e de tudo o que se possa imaginar. O Padre Antunes correspondia a isto, mas correspondia também a uma outra coisa, que era uma igreja completamente humilde na sua postura e alheia às posições de poder. Nós temos tendência, ou pelo menos eu e as pessoas que reconheço como estando mais ou menos, tendo mais ou menos a mesma ideia de igreja, sonhamos com uma igreja em que não seja preciso a afirmação de poder que ela tem. Nada no cristianismo apela para relações de senhor-escravo ou de patrão-empregado.
E o Padre Manuel Antunes apontava mais para a relação?
O Padre Manuel Antunes não tinha, como se esse problema estivesse resolvido por ele e não tinha que discutir com mais ninguém.
Que importância teve receber o prémio Árvore da Vida Padre Manuel Antunes?
Foi muito simpático, como aliás disse lá na altura em que recebi, porque efetivamente, quer dizer, é uma pessoa de quem tenho saudades, de quem eu gostava. E, para já, que dessem o nome dele ao prémio, gosto muito. E terem-me dado um prémio com o nome dele, também gosto. Depois, também fiquei muito sensibilizado, porque tenho noção de que tenho tomado, não sei porquê, atitudes públicas e tenho sido chamado a intervir dentro da vida da própria Igreja, com uma determinada postura, e vê-la compensada, pelo menos por uma parte da Igreja, com a atribuição desse prémio, foi para mim muito, muito importante. e deu-me responsabilização.
Luís Miguel Sintra recebeu por parte da Igreja Católica o Prémio Árvore da Vida Padre Manuel Antunes, atribuído pelo Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura em 2017. Nesta conversa com a Eclésia, o ator e encenador revisitou momentos e sublinhou uma personalidade que o ajudou a encontrar a Igreja. A Agência Eclésia está a preparar conteúdos sobre a vida e obra do Padre Manuel Antunes e acompanha também o congresso que assinala o centenário do nascimento do sacerdote jesuíta ainda a decorrer. Depois da Assembleia da República e da Sertã, terra natal do sacerdote, o congresso Repensar Portugal, a Europa e a Globalização decorre ainda segunda e terça-feira na Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa. Por lá passarão memórias e linhas prospectivas de pensamento que importa propor às novas gerações. Esse é um dos objetivos do congresso, que analisa a atualidade dos escritos do Padre Manuel Antunes neste centenário do seu nascimento. É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo. Tempo agora para escutarmos os tribalistas que olham para a diáspora.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram, e vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do Mar Sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados.
Pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Atravessamos o mar Egeu, barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do Mar Sagrado, o Center Shopping.
Pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, a partilha é feita pelo sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
O caminho da vida cristã que somos convidados a percorrer dia a dia resume-se no amor a Deus e no amor aos irmãos, duas vertentes que não se excluem, antes se complementam mutuamente. Esta é a palavra deste 31º Domingo do Tempo Comum, a nos orientar para o amor como centro da nossa experiência de vida cristã. A primeira leitura apresenta o início do Shema Israel, a solene proclamação de fé que todo israelita devia fazer diariamente. Aí se afirma que há um só Deus, convidando-nos a amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo como um sumo sacerdote que, na sua obediência ao Pai e a sua entrega em favor dos homens, diz-nos qual a melhor forma de expressarmos o nosso amor a Deus. O Evangelho reafirma, de forma clara, a essência do amor a Deus, cumprindo a sua vontade, e do amor aos irmãos, estabelecendo com ele relações de amor, de solidariedade, de partilha, de serviço, até ao dom total da vida. Como é que vivemos a nossa caminhada de seguidores de Cristo? Qual é para nós o elemento fundamental da nossa experiência de vida cristã? Por vezes não estaremos a dar demasiada importância a elementos que não têm grande significado, como as prescrições do culto e do calendário, ritos exteriores, as regras do liturgicamente correto, as doações de dinheiro para as festas do Santo Padroeiro, as leis demasiado canónicas, as questões disciplinares. Tudo importante é certo, mas esquecendo o essencial e negligenciando o mandamento maior do amor. Na descoberta diária do amor de Deus, ganha força e vigor o nosso compromisso missionário, que jamais pode faltar. A nossa vida deve ser experiência desse amor recebido, uma experiência de graça e de alegria, uma experiência de amor a Deus e aos irmãos. Amar a Deus passa pela escuta da sua palavra, pelo acolhimento das suas propostas e pela obediência total dos seus projetos para mim, para a Igreja, para a minha comunidade e para o mundo. Amar os irmãos passa por prestar atenção a cada homem e mulher com quem me cruzo pelos caminhos da vida, seja ele branco ou negro, rico ou pobre, nacional ou estrangeiro, amigo ou inimigo, por sentir-me solidário com as alegrias e sofrimentos de cada pessoa, por partilhar as ilusões e esperanças do meu próximo, por fazer da minha vida um dom total a todos. Que a celebração da Eucaristia e a partilha da Palavra nos tornem mais fecundos no amor que é sempre a Deus e ao próximo, em íntima relação. Convidados a retomar sempre a oração do Salmo de hoje. Eu vos amo, Senhor, minha força, minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador. Meu Deus, auxílio em quem ponho a minha confiança, meu protetor, minha defesa e meu salvador.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Tempo ainda para lhe relembrar que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde pode visionar o programa 70x7. Olhamos hoje para o Sínodo dos Bispos que decorreu no Vaticano, que quis centrar o seu debate nos jovens, na fé e no discernimento vocacional. Este trabalho dos jornalistas Otávio Carmo e Ricardo Perna, numa parceria com diferentes entidades, pode ser visionado pelas 17h45 na RTP2. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, quando forem 22h45, já sabe, com mais histórias que vale a pena conhecer. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha então um excelente domingo, uma ótima semana e, já sabe, desejamos-lhe sempre uma vida feliz.